Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte amigo, seja bem-vindo a mais um Prosa Rural,
o programa de rádio da Embrapa. Olá, ouvinte. Oi, Macau.
Oi, Yuka.
Sobre o que vai ser o programa de hoje, hein?
Sobre o SAS.
SAS?
Sim, S-A-S, SAS. Não se fala em outra coisa na Embrapa Tabuleiros Costeiros.
É mesmo? Eu até fiquei curiosa agora.
Você e o nosso compadre Serafim. Vamos acompanhar a prosa dele com o compadre Juscelino.
Esse mundo moderno deixa a gente sem entender certas coisas. Para não fazer confusão, eu vou esperar que alguém entendido me explique o que quer dizer SAS. Pode até ser simples, facinho, facinho, como diz o povo. Mas eu não tenho a mínima ideia do que vem a ser. Como perguntar não ofende? E quem pergunta quer saber? Pergunto. Ô compadre Juscelino, esse danado de SAS, o que ele quer dizer?
Lá vem o compadre Serafim com suas histórias de trancoso. Não querendo ser intrometido e já sendo... Pelo visto, o compadre tá duvidando de alguma coisa. Olha que o senhor com essa cara de quem dormiu na casinha do cachorro não me deixa outra alternativa a não ser também perguntar. Tá precisando de ajuda, compadre?
Oxente, compadre, parece que não me conhece. E eu sou lá homem de aguentar a desfeita, ainda mais dormir fora de casa, principalmente na casa do cachorro. Pra não parar o lereado e prosseguir com a trova, vou fazer um pedido, mas tudo em verso e prosa. Já que o senhor vem chegando e tá falando demais, eu careço de ajuda, me fala um pouco do SAS.
Tá certo, compadre, esqueça a comparação. Não carece me insultar com a sua inspiração. Bem, o SAS é o Sistema Agropecuário Sustentável, que está relacionado com o processo de restauração da política de transferência de tecnologias da Embrapa. Esse sistema possibilita a qualificação de formas de intervenção junto às comunidades e grupos de agricultores familiares dos estados de Sergipe e Pernambuco. Várias metas e ações de transferência de tecnologia fazem parte do Sistema Agropecuário Sustentável, o SAS.
Então, Yuka, como diz o compadre Juscelino, vamos aprender aqui com os técnicos da Embrapa?
Vamos sim, boa ideia, Macau.
Um dedo de prosa.
Vamos conhecer mais sobre o SAS com o médico veterinário Samuel Figueiredo de Souza.
E quem conversa com ele são os colegas Joel Lamolha e Sayonara Marinho, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica em Aracaju, Sergipe.
Doutor Samuel, como surgiu o SAS?
O SAS, Sistema Agropecuário Sustentável, que inicialmente surgiu a partir da necessidade de se desenvolver um tipo de unidade demonstrativa que permitisse um melhor aproveitamento do tempo e dos recursos destinados às ações de transferência de tecnologia desenvolvidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Busca a integração e a sustentabilidade social, econômica e ambiental, permitindo com isso a implantação e disponibilização de um maior número de tecnologias em uma mesma área e com a participação efetiva da comunidade. A iniciativa buscou integrar tecnologias destinadas tanto à produção vegetal, raízes, grãos e hortaliças, quanto à produção animal, como a produção de forragens, a criação de ovinos, caprinos, bovino de leite e de corte. Mas isso sempre visando a redução dos custos e também das agressões ao meio ambiente. Com o andamento dos trabalhos, Joel, verificamos também a necessidade de desenvolver alternativas sustentáveis para a agricultura familiar, de maneira que a participação direta dos produtores auxiliaria também na qualificação do nosso trabalho sendo realizado.
Ah, Samuel, então quer dizer que o produtor pode ficar tranquilo que ele vai poder integrar ou combinar sua produção agrícola com a sua criação de animais.
Exatamente, Sayonara. Esse é um dos princípios do sistema. O agricultor poderá produzir ao mesmo tempo alimentos para o consumo humano e forragens para a alimentação dos seus animais. Além disso, o sistema permitirá que os restos das culturas possam ser processados e utilizados na alimentação dos animais, como, por exemplo, as ramas de macaxeira, do feijão, a palhada do milho, os restos da cultura do girassol. E, com o mesmo objetivo, as fezes dos animais das criações também deverão ser coletadas, armazenadas e tratadas para serem utilizadas como adubo para as áreas de plantio do sistema. Essa prática, além de representar uma grande redução nos custos com fertilizantes, reduz o impacto sobre o meio ambiente.
Achei interessante essa característica do SAIS de contribuir para a redução do impacto sobre o meio ambiente.
Então, quer dizer que até o meio ambiente vai sair ganhando com esse sistema?
Isso mesmo, Joel. O SAIS pensa no meio ambiente da mesma forma que pensa no bolso do produtor. A redução ou mesmo a substituição de insumos químicos, como venenos e fertilizantes, por outras fontes não poluentes, vão proteger tanto o meio ambiente quanto a saúde do produtor e de sua família. Ao mesmo tempo, os custos de produção poderão ser reduzidos.
Muito bem. Agora vamos chamar para a conversa mais um convidado. É o técnico Paulo Sérgio Santos da Mota, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. A pergunta inicial é da Sayonara.
Paulo Sérgio, o Samuel falou também em princípios. Explique melhor para a gente que princípios são esses.
Veja bem, Sayonara. Como tudo na vida, esse sistema também precisa seguir alguns princípios para que sua implantação possa dar certo. Primeiro, o SAS é preferencialmente implantado em comunidades com baixo acesso à tecnologia, pois se trata de simples práticas de manejo já dominadas por produtores mais tecnificados. É importante também priorizar produtores com mão de obra familiar e pequenas quantidades de terra, fazendo um melhor aproveitamento do trabalho, das terras e dos recursos. Esse sistema deve ser construído de maneira participativa, onde os agricultores, juntamente com os técnicos, decidirão quais as culturas e as tecnologias a serem implantadas. Assim, serão respeitados os conhecimentos dos agricultores e os interesses deles em testar novas culturas e tecnologias. Além disso, o SAIS deve diversificar e aumentar a produção, explorando várias culturas ao mesmo tempo em uma mesma área, permitindo uma integração entre lavoura e pecuária. E, por fim, tem que promover a ciclagem de nutrientes através do plantio de culturas que permitam o enriquecimento e a preservação dos solos e do ambiente.
E de que maneira esse novo sistema de produção irá beneficiar o pequeno produtor rural?
Joel, embora essa seja uma nova proposta de organização do sistema produtivo, o SAS não traz nenhuma novidade. Ele reorganiza diferentes tecnologias e práticas de manejo. Essa organização traz para o produtor alguns benefícios, como redução dos custos com fertilizantes, melhor utilização do tempo, diversificação das fontes de renda, exploração de um maior número de culturas, melhoria das condições do solo e uso das terras, aumento e produtividade e qualidade dos produtos.
Pois muito bem, agora que a gente já conhece um pouco sobre o SAIS, vamos pedir licença para chamar o quadro cultural.
Favas Contadas.
Hoje a gente tem um poema, Frutos da Consciência, de autoria do colega José Roque de Jesus, declamado por ele mesmo.
Fruto no chão é de queda, porque não pode vingar. Escorregar não é cair, é jeito que o corpo dá. O verde fica maduro para se comer e chupar. Planta sadia e viçosa, tudo que fede é gambá. Nem sempre quem cai levanta, o bom pode piorar. Água demais mata a planta, tem que saber cultivar. Da árvore tiro a madeira, do suco o paladar. Nas rochas tem cachoeira, água salgada do mar. Com gemido vem a dor, na noite vejo o luar. O sol fornece calor, a saudade me faz chorar. A mata é a mãe natureza, que agasalho com dor. O frescor de sua sombra é o meu ninho de amor.
Muito bacana essa poesia, não é mesmo, pessoal? Eita, que esse José Roque é talentoso!
Bota talentoso nisso! E voltando à nossa conversa aqui sobre o sistema agropecuário sustentável, é importante frisar que o SAS pode ser implementado em qualquer região do Brasil e em qualquer propriedade. Não é isso mesmo, Samuel? Tem mais alguma coisa?
É importante também deixar claro que em cada região, comunidade ou mesmo propriedade, o sistema poderá ter diferentes culturas implantadas. Temos que lembrar que um dos principais aspectos que definem o sistema é a construção de maneira participativa, envolvendo tanto os produtores quanto os técnicos na definição do que e de como será implantado.
Maravilha! Joel Lamolle e Paulo Sérgio da Mota fecham nosso bate-papo sobre o sistema agropecuário sustentável.
Paulo Sérgio, quais são as culturas e tecnologias que foram implantadas no povoado Sítio, em Tobias Barreto, onde a Embrapa implantou o SAS?
Veja bem, Joel, as culturas implantadas no povoado Sítio são a mandioca, a macaxeira, o milho, o feijão, a batata doce, o girassol, a palma, a melancia forrageira e a grecília. Todas essas culturas estão voltadas para a ovinocultura e bovinocultura de leite. No povoado Sítio, o grupo optou pela implantação de mais de uma variedade, mas todas adaptadas à região e com elevados índices de produtividade. É importante citar que algumas práticas de manejo realizadas pelos agricultores da região foram mantidas, a exemplo da preparação de feno com capim angola, mantendo o conhecimento local.
Então, no final das contas, Paulo, qual será o custo de produção e o que o produtor rural vai ganhar implantando um SAS na sua propriedade?
Olha só, Nara, o custo de implantação do SAS depende tanto do tamanho da área a ser explorada, quanto do número de culturas a serem implantadas. De uma forma geral, os custos consistem na preparação da terra e no plantio das culturas. Mas com o desenvolvimento do trabalho em grupo, com produtores rurais, comunidade e parceiros, os custos serão reduzidos. Quanto aos ganhos, citamos maior número de produtos, produtos com qualidade, preservação dos solos e meio ambiente, alimentos saudáveis, valorização da terra e do produtor rural.
Um muito obrigado a Sayonara, Joel Lamolle e ao José Roque da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
E obrigado também aos entrevistados Samuel de Souza e Paulo Sérgio da Mota. Bom, amigo ouvinte, espero que você tenha gostado desse tema de hoje, o Sistema Agropecuário Sustentável.
E se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais, fale com a Embrapa Tabuleiros Costeiros. Diga aí o telefone, Macau.
DDD 79, telefone 4009-1300. Repetindo, 4009-1300.
Aproveitando o momento, a gente ouve o recado da colega Maria Clara Guaraldo sobre a gripe H1N1.
Ao pé do ouvido. A gripe H1N1 é transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por meio da tosse ou espirro e de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Por isso, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável e jogue-o no lixo imediatamente. Lave as mãos frequentemente com água e sabonete ou use álcool gel para a limpeza das mãos. Evite ambientes fechados e com aglomerações de pessoas para evitar a transmissão da gripe. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite apertos de mãos, abraços e beijos. Mantenha os ambientes arejados. Se você não está com gripe ou resfriado, evite contato direto com pessoas gripadas. Mantenha os ambientes arejados. Alimente-se bem e lave as mãos sempre.
O vírus da gripe é um bichinho pequenininho que tá em tudo que é lugar, só que a gente não vê. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se enrolou com a gata, lava a mão. Quando o som tava lotada, lava a mão. Saindo do banheiro, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Antes de comer, lava a mão. Acabou de espirrar ou tossir? Aí, meu irmão, lava a mão.
Campanha do Ministério da Saúde. Brasil, país rico é país sem pobreza.
Obrigada, Maria Clara.
Muito importantes essas informações, né?
É, e a gente vai chegando ao final do nosso programa. Mas o Prosa Rural mantém uma linha direta com você, amigo ouvinte.
0800-646-1160.
Você pode ligar de graça de telefone fixo ou de orelhão.
Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
Até logo.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Não perca o próximo tema do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Vamos falar sobre alimentação de aves coloniais com batata doce. Já pensou que legal? A gente conta com a sua audiência. Até lá!